Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, demandas e desafios municipais na RMBH. A associação que reúne 34 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte está sob nova direção e atua na interlocução federativa, no fomento ao intercâmbio de boas práticas e no fortalecimento de políticas públicas voltadas para mais de 6 milhões de mineiros. Quais são as articulações prioritárias para os próximos anos? E como administrações de diferentes portes lidam com questões cotidianas comuns na saúde, no transporte e em outras áreas? Eu converso com o prefeito reeleito de Nova Lima e presidente da Grambel, João Marcelo Diegues, do Cidadania. Bem-vindo, prefeito. Um prazer recebê-lo no Mundo Político.
Obrigado, Marco. Obrigado a todos que nos acompanham. Para mim é uma honra poder estar aqui batendo um papo sobre a nossa região metropolitana e também, claro, sobre Nova Lima.
Uma alegria para nós recebê-lo, prefeito. O senhor ainda é bastante jovem, tem 33 anos, foi reeleito em Nova Lima com 85% dos votos e assumiu também recentemente esse comando da Grambel para os próximos 4 anos. Qual o tamanho dessa responsabilidade, prefeito, e como as experiências já vividas na política podem lhe auxiliar no exercício da função?
Realmente iniciei essa trajetória política ainda muito jovem. Tive a oportunidade de ser vice-prefeito aos 24 anos em Nova Lima, aos 28 ter sido eleito mais jovem prefeito da minha cidade. E agora, aos 32 anos, no ano passado, uma reeleição com uma votação histórica que representa uma confiança muito grande da população no trabalho que a gente realizou ao longo desses 4 anos e, acima de tudo, aumenta a responsabilidade, né? Ter sido eleito com mais de 85% dos votos tem uma simbologia muito grande do quanto a cidade reconhece, mas também confia no projeto que a gente está desenvolvendo. E agora esse novo desafio, poder ter sido eleito presidente da Grambel com apoio de unanimidade, o apoio de todos os prefeitos da região metropolitana, para um novo desafio que extrapola as fronteiras, né, de Nova Lima, e que agora apresenta características diferentes. Eu tenho defendido assim, que a Grambel tem um grande desafio de se articular, mas respeitando as identidades, as características de cada um desses municípios. E acho que na vida da gente, a gente aprende todo dia, só não aprende quem não tem humildade. É isso que faz a gente crescer dia após dia, nos desafios que nos são colocados, e é dessa forma que eu encaro esse novo mandato à frente da Prefeitura de Nova Lima e também na frente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Grambel.
Prefeito João, e quais são, na sua avaliação, os principais desafios atuais em políticas públicas na região metropolitana de BH, que é a terceira maior aglomeração urbana do Brasil?
Nós temos grandes desafios, mas tem aqueles que chamam mais atenção no mundo de hoje. O primeiro deles, indiscutivelmente, que é pauta em toda a reunião da Grambel, quando os prefeitos se encontram, é a questão do transporte coletivo metropolitano. Né? Os prefeitos são aqueles que estão em contato com a população no dia a dia. Muitas vezes a gente dá conta de fazer o dever de casa e ter um transporte municipal bem resolvido, mas a gente sofre ainda com desafios, com melhorias que a gente precisa ter em vários aspectos no transporte metropolitano. Outro grande desafio que eu posso aqui citar é a questão das pessoas em situação de rua. É um número crescente, é uma crise mundial, na verdade, e o comportamento das pessoas nessa situação é de grandes núcleos urbanos, grandes centros urbanos. E isso acaba transbordando nas metrópoles, né? Das capitais para as cidades do entorno da região metropolitana. Isso passou a ser uma realidade, especialmente nos últimos 5 anos, nas cidades que permeiam aí a nossa capital. Posso citar aqui também outros pontos específicos que dependem de articulação, como questão da saúde, da regulação, questão da CEMIG e Copasa no relacionamento com o governo do estado. Eu acho que esses são pautas relevantes. Quando eu falo transporte público, impossível deixar de falar também sobre mobilidade urbana, né? E são temas que nunca faltam na mesa das discussões da Grambel.
Como que os governos estadual e federal entram, né, no enfrentamento dessas questões e se há atualmente impasses, dificuldades nessa relação desses outros entes com as prefeituras.
Primeiro que a gente tem buscado ter uma relação construtiva, tanto com o governo federal como com o governo estadual. Eu acredito que é o diálogo que vai nos ajudar a encontrar soluções, e não a guerra, o embate, enfim, esse é o caminho que eu tenho optado.
Essa polarização política no Brasil, o senhor tenta passar ao largo dela?
Eu acho que essa polarização ela é mais sangrenta do que do aspecto ideológico do que de solucionar os problemas que a gente tem. Quando chove e inunda uma cidade da região metropolitana, ou melhor, duas, três, quatro, não interessa se o governo ali é um governo de extrema esquerda, extrema direita, a cidade está inundada e a gente tem que encontrar são as soluções de macrodrenagem, que é uma outra grande discussão nossa. Então, a posição tanto dos prefeitos, de uma maneira geral, quanto institucionalmente da Grambel, não pode estar atrelado a essa polarização, como eu disse aqui, no modo de dizer, né, sangrenta que vive, esse embate ideológico que nós, prefeitos, que carregamos esse papel de ser o síndico de um município, de resolver os problemas, não podemos ser contaminados por ele, porque, a grande verdade, ele não resolve o problema do dia a dia da população. Né? Então, essa relação que a gente estabelece com os governos, independente do governo federal, do governo estadual, é no sentido de ser uma relação construtiva, de soluções. Um exemplo maior que eu posso citar aqui, e já falei, é a questão do transporte coletivo metropolitano, que o contrato é do governo do estado. Se a gente não tiver capacidade de sentar na mesa, dialogar, compreender onde a gente pode melhorar, como os municípios podem contribuir também, e são vários aspectos. A gente está tendo agora um avanço positivo, é o maior aumento, é a maior renovação de frota que já teve no transporte metropolitano, mas tem outras pautas que a gente precisa avançar, como, por exemplo, a integração metropolitana.
O senhor, inclusive, é um defensor, né, dessa integração, já vi manifestações e entrevistas anteriores. A implementação de um bilhete único na região é viável, prefeito?
Ela é viável, é possível de acontecer. Ela tem o interesse da Grambel, tem interesse dos municípios e tem interesse do governo do estado. Tem que ter o interesse da concessionária também. E o interesse dessa concessionária passa muito por uma questão matemática. Tem que ter viabilidade financeira disso acontecer. Então, a gente precisa, vai precisar necessariamente estabelecer uma governança para ter uma integração tarifária, um bilhete único, porque hoje o cidadão ele paga um bilhete de Nova Lima para Belo Horizonte, depois pega um outro bilhete de Belo Horizonte para Ribeirão das Neves, que é uma outra operação, um outro sistema. Isso dificulta a vida do cidadão, ele paga mais caro. Para a gente facilitar isso, a tecnologia ajuda, mas ao custo também, e a gente vai precisar, de maneira técnica, colocar os números na mesa, entender através de uma câmara de compensação quanto isso custa, quanto os municípios dão conta de entrar financeiramente
tem
nisso ou não.
Tem outras regiões metropolitanas que já adotam, né? Pode ser uma experiência, né, também a ser observada.
Com certeza, eu tenho ouvido falar sobre boas experiências em Recife, Goiânia, Vitória, ouvi falar muito bem dessas três capitais, a gente está com interesse de visitá-las para conhecer esse modelo, mas é fundamental existir a vontade da parte de todos. Se algum desses três pontos que eu falei aqui, estou citando aqui...
Dos concessionários, o senhor sente nos contatos que o senhor já teve abertura ao debate?
Eu tive uma reunião agora recente com o Sintran, que é presidido pelo Rubens Lessa. Nessa reunião participou o governo do estado, participou deputado, a agência metropolitana, e a sinalização foi positiva. Nessa reunião manifestou-se claramente a boa vontade, tanto que a ideia nossa é desdobrar agora num grupo técnico para exatamente para os estudos. Não adianta ficar também só no discurso político, né? Já que existe essa boa vontade de todas as partes, o que a gente não pode é perder tempo. É jogar tempo fora. Foi o que deixamos claro na reunião. A gente não quer ficar aqui fazendo esforço para melhorar a condição do transporte metropolitano para a população, ouvir aqui politicamente uma fala de que há interesse e na hora de sentar na mesa a coisa não avançar. E todos concordaram com isso. Então agora a gente tem condição de desdobrar num grupo técnico para aprofundar, para estudar sobre o tema e ver se é viável.
Há nesse momento também, né, um debate público efervescente, prefeito João, sobre a proposta do governo de Minas de concessão de rodovias da região metropolitana de BH, iniciativa privada. Aí muitas vozes, né, do meio político, movimentos da sociedade civil organizada, têm feito críticas aos possíveis efeitos da medida para a população que transita diariamente entre as cidades. Qual que é a sua visão, né, hoje sobre a proposta, os impactos que essa cobrança de pedágio poderia trazer?
Esse é um assunto que desde o primeiro dia eu, como presidente da Grambel, acionei todos os prefeitos impactados para ouvi-los e para entender como a Grambel institucionalmente se posicionaria. Acontece que nós temos prefeitos que não se posicionaram, ok, respeito, e tem prefeitos que manifestaram veemente contra e outros apresentando aspectos prejudiciais para a população, o custo que de vida que já é muito caro, a gente sabe, e outros que se posicionaram a favor, entendendo que aquilo vai trazer um desenvolvimento que é aguardado há tanto tempo. Nessa condição, eu percebo que não há uma unidade entre os prefeitos impactados. Então, eu não me sinto confortável como presidente da Grambel de me posicionar que eu sou a favor da concessão do Vetor Norte ou o contrário, porque não há essa unidade, um posicionamento meu seria uma tendência da Grambel. Agora, o que eu posso posicionar é que nós somos contrário à PEC que proíbe concessões na região metropolitana. Eu acho que a gente não pode pegar um caso específico e generalizar. A gente tem que estudar caso a caso.
Tem uma preocupação ali com a quantidade de praças. A Assembleia já fez, inclusive, audiências públicas a respeito.
O governo do Estado até apresentou uma justificativa para essa quantidade de praças, numa lógica que, ao invés de você pagar, por exemplo, né, R$15 em uma única praça, e a pessoa que está logo naquele entorno ali, rodando pouco, paga o mesmo preço de quem roda de uma ponta a outra, você teria praças com preços reduzidos para justificar de acordo com o deslocamento. É uma discussão sobre o modelo de pedágio. Mas é o que eu tenho dito. A gente não pode pegar esse caso específico e generalizar e falar, na região metropolitana está proibido concessão. Isso eu não concordo, eu acho que a gente tem que entender cada situação e poder avaliar.
Uma agência reguladora poderia ajudar na gestão
desse... Acho que isso é muito positivo, muito favorável.
Tem uma proposta, né, para criar a Artemig, que está em tramitação aqui na Assembleia.
Essa é uma proposta que a gente apoia e que a gente acha que é muito positivo para avançar na regulação dessas concessões.
Na saúde, prefeito, quais são os maiores gargalos hoje dentro da Grambel?
Na saúde, a gente tem hoje um gargalo que o prefeito, que será empossado agora, Álvaro Damião, de Belo Horizonte, tem sinalizado extremamente sensível às discussões da região metropolitana. É importante fazer esse reconhecimento ao prefeito Álvaro Damião, porque é uma mesma postura que o prefeito Fuad vinha trazendo e que, por vezes, faltava isso de Belo Horizonte na Grambel. Que é impossível discutir melhorias no processo de regulação que hoje é feito pela capital sem ter Belo Horizonte sensibilizado disso, né? A gente, praticamente todos esses municípios estão enviando pacientes de alta complexidade para Belo Horizonte dentro dessa regulação. A gente precisa entender como estabelecer o melhor regulamento para isso, como estabelecer o melhor andamento disso, e a gente precisa de Belo Horizonte sentado na mesa como ela está se propondo.
O senhor, inclusive, é um aliado político do presidente, do prefeito de Belo Horizonte, né?
Sim, o Álvaro é um parceiro, tem uma atuação até política mesmo, tem parceiros políticos lá em Nova Lima, e a relação nossa é muito boa, acho que isso facilita, né? Eu coloco sempre essa questão, igual eu falei no início, questão ideológica a gente tem que separar para discutir os problemas. Mas quando há uma convergência, facilita, né? E o Álvaro é, de fato, um grande parceiro, e eu estou muito otimista e desejo a ele um excelente mandato a partir do momento que assume agora.
Outra peculiaridade da RMBH é que a participação da capital na população total da região vem caindo, né, a cada ano. Como isso está se refletindo no entorno?
Olha, de fato, quando a gente observa, há um transbordamento da população, né? E isso acaba trazendo impactos sociais e econômicos de toda a natureza. Quando eu olho para Nova Lima, Nova Lima tem uma característica completamente diferente, uma cidade que teve um crescimento mais de 30% da população em relação ao último censo, censo que não reflete, por exemplo, a nossa capital, né? Agora, o que acaba é que gera impactos esse movimento populacional, né? E a Granbel, ela tem que se articular para compreender esses impactos e saber enfrentá-los.
Ao ser empossado na Granbel, o senhor sinalizou para a criação de grupos de trabalho específicos, né, para atender as necessidades de municípios com características semelhantes. O quão distintas são essas realidades, né, dos pequenos municípios e das grandes metrópoles na região? E qual que é a importância desse recorte organizacional para o encaminhamento do trabalho?
Bom, quando a gente olha uma região metropolitana como a nossa, que tem 34 municípios, com diferentes características, alguns são territorialmente muito grandes, outros menores, outros são economicamente muito fortes, outros nem tanto, outros têm uma população enorme e essas características elas vão se misturando, né? O que a gente quer é entender que quando municípios com afinidades sentam na mesa, eles têm mais facilidade de enfrentar aquilo em determinadas discussões do que quando 34 estão juntos. Claro que a unidade dos 34 é fundamental.
E você vai ter aí cidades com 600 mil habitantes?
Como a gente tem cidade com 20 mil.
500 mil habitantes, né?
Exatamente, como tem cidade com 20 mil. Como cidades que altamente industrializadas e cidades que dependem do FPM para sobreviver, né? Então, são características distintas numa mesma região. O que a gente quer é aproximar esses de característica. E aí, fala-se muito no G10, que seriam aqueles que fazem divisa com a capital. Mas a ideia não é exclusiva ao G10. A ideia também é reunir, por exemplo, esses de população de menos de 20 mil, de 20 mil habitantes. Quais são os desafios que eles enfrentam? Arrecadação, eles estão sofrendo forte impacto com folha. Estou supondo aqui e com os pisos que têm surgido e crescido ao longo dos anos. Como que a gente pode articular eles dentro da região metropolitana para enfrentar esses desafios?
Isso, por outro lado, não pode gerar, presidente, algum tipo de concorrência entre representações, digamos assim, dentro da própria região?
É claro que isso pode gerar e é fundamental que os prefeitos compreendam exatamente esse movimento. A gente tem uma Granbel, que é uma associação que há 50 anos luta e defende os interesses da região metropolitana e que hoje é composta por 34 municípios. Surge naturalmente o sentimento de grupos de municípios de se unirem por questões similares. É fundamental que essa união ocorra dentro da Granbel, dentro de uma estrutura que já está consolidada ao longo dos anos. Se isso não ocorrer dessa forma, aí está o grande risco de um surgimento de novas associações, de uma disputa que não tem sentido, que geraria, aí sim, enfraquecimento de determinados grupos. Agora, quando a gente tem dentro da Granbel grupos específicos, é natural. A gente pode reunir para discutir os problemas, por exemplo, dos municípios que estão sofrendo com... talvez atendimento da Copasa. E isso não significa que são todos. Às vezes pode ter um de 600 mil habitantes, um de 30 e outros não. Mas são temas que são convergentes. E isso facilita a discussão numa mesa quando você tem os grandes interessados nisso, né? E é claro, tem aqueles temas que dizem respeito a toda a região metropolitana, articulação do desenvolvimento econômico. E isso a gente tem que continuar fazendo, os 34 municípios unidos. Agora, a gente internamente se organizar em determinados grupos técnicos específicos não pode ser visto como prejudicial. Tem que ser enxergado como uma forma de fortalecer a atuação que a gente quer ter enquanto associação.
O senhor tocou na questão de arrecadação, né? Nós tivemos no Brasil uma recente reforma tributária, né, com efeitos aí que são projetados mais a médio e longo prazo. Como que as prefeituras viram essa proposta, né, que foi aprovada em Brasília?
Essa é uma proposta que ainda traz preocupações, né? Ela não foi efetivada. Eu vou trazer o exemplo aqui de Nova Lima, que é uma cidade mineradora e que passa por um processo de diversificação econômica. Hoje a gente já tem o ISS pela primeira vez na história como a maior fonte de arrecadação do município, que representa 26% do nosso município, da arrecadação do nosso município. Agora, a gente vai passar por uma centralização dos impostos, que será depois distribuído, tendo como principal critério o fator populacional. Ou seja, a sensação é que nós que estamos fazendo dever de casa, de diversificar a nossa economia para gerar outras fontes de arrecadação e o município sobreviver, mas que tendo uma população menor, estamos sendo punidos. Ao passo também que a gente compreende que a reforma vem num processo de simplificação tributária, que era tão necessária no nosso país. Então ela ainda...
É um projeto extremamente complexo.
Exatamente.
Né?
Então ela ainda traz inseguranças. Estou trazendo aqui a análise minha como prefeito de Nova Lima, de quem tem uma preocupação com o futuro de um município que está buscando fazer o dever de casa, diversificar sua economia, porque a gente sabe que a mineração não é para sempre. Já conseguimos avançar, hoje é 26% ICMS, 26% ISS e 23% ICMS. A CEFEM, que é o royalty da mineração, representa 12%, mas a gente tem essa preocupação a partir, né, da unificação e do critério prioritário ser o populacional.
Ainda dentro desse tema de arrecadação, no ano passado a Granbel encampou articulações para tentar convencer o governo de Minas e a Assembleia aqui por uma revisão dos critérios, né, de redistribuição da fatia educacional do ICMS. O caso foi parar no STF. Qual que é a expectativa que vocês têm de possíveis desdobramentos nessa questão?
A questão que chega a Granbel é a seguinte: nesse novo modelo, nesses novos critérios, há uma perda significativa para 170, se não me engano, 170, não lembro o número exato de municípios, mas que representam ali, representam 70% dos alunos da nossa rede. Então, você tem 600 municípios que cresceram essa, 600 e tantos municípios que cresceram o ICMS de educação, que ele não é carimbado para a educação, inclusive ele pode ser utilizado para as outras fontes, e que os municípios que estão sofrendo grandes perdas são aqueles que têm o maior número de alunos e que demandam maior necessidade de investimentos. Eu tive até a oportunidade de conversar com o presidente Tadeuzinho, que me atendeu prontamente, disse que de fato, e ele tem razão, a questão está judicializada, né? A ministra Carmen Lúcia já sinalizou o papel do Supremo, que vai discutir se é constitucional ou não, e que ela não vai emitir liminar, ela vai encaminhar o Pleno, e o Pleno vai fazer essa avaliação. Então é uma discussão que está judicial mesmo.
Mas a Granbel vai se posicionar institucionalmente lá no Supremo também, né?
Assim, a gente já teve nessa reunião com a ministra para sensibilizá-la exatamente disso, do impacto que, quando a gente olha o número de municípios que tiveram perdas, o número é relativamente, significativamente, na verdade, menor do que os que tiveram incremento. Mas quando a gente olha o impacto sobre alunos matriculados, de fato é onde está a maior gama de alunos matriculados e onde exige a maior necessidade de investimentos.
Agora Nova Lima, né, a cidade que o senhor governa, aí de 111 mil habitantes, historicamente reconhecida pela extração mineral, é o município brasileiro atualmente com a maior renda média do Brasil, segundo um estudo da FGV. Como que essa condição, digamos, privilegiada e peculiar impacta a administração municipal?
Nova Lima passou a ser muito conhecida, né, como a cidade dos ricos, com a maior concentração de ricos. Isso, de certa forma, é positivo, é fruto de condomínios de luxo que surgiram na divisa com a região centro-sul de BH e que muitas vezes pouco demandam de serviços públicos como saúde, educação, segurança. Mas há também uma distorção, de certa forma, quando as pessoas passam a enxergar que Nova Lima é a cidade mais rica do Brasil. E essa não é uma verdade. Se a gente considerar, por exemplo, a arrecadação do município por número de habitantes, Nova Lima não está entre as 50 de Minas Gerais. Então criou uma falsa distorção que é a prefeitura mais rica. Não, é a maior concentração de ricos. Não estou reclamando da arrecadação do município, não. Nós temos uma boa arrecadação por conta da atividade minerária, mas se a gente fizer um cálculo por habitante, repito, não estamos entre as 50 de Minas Gerais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu defendo que o verdadeiro troféu de Nova Lima não é ser a cidade dos ricos, mas é ser sétimo lugar no Brasil em sustentabilidade fiscal, segundo o ranking de competitividade dos municípios. Por quê? Porque isso é gestão pública. Sustentabilidade fiscal é ter um governo que preocupa com as contas, que preocupa com o controle dos gastos para ter capacidade de investimento. Esse é o troféu da prefeitura. Se a prefeitura está tendo condição de realizar investimentos importantes ao longo dos últimos anos, não é só porque tem uma boa arrecadação, mas é porque tem uma gestão fiscal austera e eficiente. E esse, para mim, é o verdadeiro troféu. Claro que os ricos são bem-vindos à nossa cidade, como todo mundo, a cidade é acolhedora, mas o troféu nosso é esse.
Na parte social, o senhor já tocou, né, na preocupação com a população de rua. Parece que tem um déficit habitacional na cidade para ser resolvido também, né?
Esse é um dos grandes desafios de Nova Lima. Nova Lima, muito em virtude até desses condomínios de luxo, tornou uma terra muito cara, e com pouca oferta. As grandes proprietárias de terra do município são as mineradoras, com cada uma com sua política, né, própria em relativa a essa questão imobiliária. E a terra ficou muito cara. E o problema habitacional passou um grande desafio nosso. Não só o habitacional de interesse social, mas até mesmo de classe média. Então esse é um grande desafio que a gente tem buscado enfrentar, seja através de programas como do governo federal Minha Casa Minha Vida, seja através de acordos, como a gente tem feito um agora com a mineradora Anglo Gold. Estamos muito próximos de assinar um acordo extremamente interessante, onde áreas onde ela não realizou a contenção imobiliária e foram realizadas ocupações irregulares, o município vai entrar com a urbanização e regularização dessas áreas, desde que para cada um metro que a gente assuma, eles disponibilizem um metro equivalente para novos programas de habitação. Então é uma pauta que a gente tem enfrentado, é um grande desafio que a gente tem no nosso município.
O senhor já tocou na diversificação econômica também. É a maior preocupação a médio e longo prazo para o município?
A médio e longo prazo, indiscutivelmente, é uma grande preocupação. A gente já tem atuado muito nisso. É antenado também com a evolução dos tempos, né? Então a gente tem desenvolvido polos de biotecnologia, muito ancorado pela Bion, que é a maior fábrica de insulina da América Latina, que foi inaugurada oficialmente, né? Ela já vinha se preparando, obtendo as licenças da Anvisa, foi inaugurada no ano passado. O polo de saúde é muito forte, a gente tem hoje as principais redes privadas de saúde de Minas Gerais em Nova Lima, o que acaba atraindo todo o ecossistema. A questão também da tecnologia e inovação, Nova Lima tem sido um polo de startups, agora recente, exatamente esse ano, a partir da regulação das casas de apostas, fizemos um movimento de atração de casas de apostas que vai gerar um incremento na nossa arrecadação. Isso é diversificar a economia e programas que preparem a nossa mão de obra para isso. Hoje a gente tem o maior programa de qualificação técnica da história da cidade. Hoje a gente tem a primeira escola de programação e robótica para jovens e adultos pública do Brasil, para formar exatamente o programador que vai estar trabalhando nessa casa BET. Ou seja, a gente tem que contribuir de toda forma para que o ambiente de negócio seja favorável a essa diversificação econômica que a gente tanto aguarda.
Prefeito João, nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a presença do senhor no Mundo Político, desejar sucesso aí à frente das missões em Nova Lima e também na presidência da Granbel.
Muito obrigado, Marco. Obrigado a todos que nos acompanharam. A gente segue trabalhando muito. Valeu, um abraço.
Eu conversei com João Marcelo Diegues, prefeito reeleito de Nova Lima e presidente da Granbel. Falamos sobre as diretrizes de atuação até 2028 da associação que reúne 34 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, onde se concentra 25% da população de Minas Gerais, e das questões mais desafiadoras para administrações de diferentes portes na oferta dos serviços públicos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.